clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA.
E aí, seja bem-vindo ao segundo episódio do Pode Crer, o podcast que veio tentar trazer o diálogo de volta ao seu dia a dia. Eu sou Matheus Vei, mas você pode me chamar de Vei ou Wei, e estou sempre aqui acompanhado do meu fiel amigo, Pedrão. Pedrão, apresente-se para o público para o programa de hoje, por favor.
E aí, galera, tudo bom? Voltamos, mais um programa aí. É, depois do sucesso do primeiro programa, atingimos milhões de espectadores. Agora a gente chega para mais um programa com um novo tema, né, Matheus?
Ah, com certeza. E o tema de hoje vai ser o seguinte, pessoal. A gente vai falar de rótulos e fanatismo. Mas antes de adentrarmos a esse tema, responderemos algumas perguntas relacionadas ao nosso primeiro programa, o programa anterior, que tratava sobre mídias. Então, podemos ir?
Bora lá. Giuseppe Linda e equilíbrio ao trabalhador que corre atrás do pão. É humilhação demais que não cabe nesse refrão. E sim.
Então vamos lá, a gente escolheu duas perguntas e a primeira é a seguinte: qual a opinião de vocês sobre essa onda de youtubers falando besteira por aí e a reação das pessoas, mais especificamente sobre o caso do Everson Zóio na semana passada? Pra quem não sabe, o Everson Zóio gravou um vídeo recentemente em que ele basicamente explana sobre ele ter estuprado uma garota, meio que fazendo graça disso. Mas houve uma repercussão negativa e caíram matando o Everson. Ele se explicou, deu resposta, dizendo que, na verdade, a história foi inventada. Mas, bom, eu não sei se o Pedro já vai querer começar falando, mas eu já vou abrir com o seguinte, com a seguinte frase. Independente de ter acontecido ou não o caso que ele conta, o que vale é o discurso, né, Pedrão?
O que mais me deixou abismado quando eu fui procurar saber sobre... Foi saber que faziam 3 anos que ele tinha falado uma parada assim, né? Tinha relatado isso em um vídeo com outras 2 pessoas. E que só agora as pessoas começaram a perceber que o discurso estava um pouco problemático, né? Então, a gente demorou para perceber um caso de estupro que estava na nossa cara.
Eu acho válido ressaltar isso aí, sim. Deixando bem claro que não estamos passando pano pro cara, óbvio, né? Então, mas eu acho que foi uma pergunta interessante.
Não, claro que não, mas... tá errado, né, cara?
Ah, com certeza. Independente se é verdade ou mentira, pelo público que ele tem, que é grande, ele tem que tomar cuidado com os discursos que ele solta em vídeo, né? Inclusive, se o pessoal tivesse só dado risada, e ele estaria pagando de gatão até agora com esse negócio, né? Então, fica a reflexão aí sobre isso.
Eu acho que não só o discurso dele em vídeo, mas também o discurso dele na roda social dele, né, cara?
Ah, sim.
Ele não precisa... não é só na roda social dele que ele tem... Ou nos vídeos dele que ele tem influência. Eu acho que, independente se é verdade ou mentira, isso precisa ser cada vez mais fiscalizado. Então... a gente precisa estar sempre tendo essa visão, porque assim, mesmo que ele não tenha feito, vamos botar entre aspas de novo, porque a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala disso, que ele tenha feito uma brincadeira, esse tipo de brincadeira, a gente está num momento da evolução da sociedade humana que esse tipo de brincadeira já não pode acontecer.
Falou não. Bonito, hein, Pedrão? Gostei de ver.
Eu acho que é complicado, cara. Alguns tipos de piadas, elas não cabem mais, né? Elas não caberiam em outros contextos. A gente chegou num ponto que o pessoal chama isso de geração mimimi, né?
Uhum.
A gente não tá mais tolerando esse tipo de comentário e ele não pode ser, de maneira alguma, incentivado e muito menos replicado por grandes influenciadores, ou por mim, ou por você, ou por qualquer pessoa em qualquer âmbito. Acho que isso é o principal.
Concordo. Eu acho que agora já podemos partir para a nossa segunda pergunta, que também é de um/uma usuário anônimo, anonimar também, né? Vamos, enfim. E a pergunta é a seguinte: assunto espinhoso. Que tal falar sobre o movimento do lacre que está muito presente nas redes sociais? Bom, vamos lá. Também é um assunto que será necessário falar um pouco devagar, porque, bom, vamos começar pelo seguinte. Parece que quando o Brasil, de 2013 para cá, descobriu que política existe, não se debate outra coisa na internet. E a partir disso, existem comentários que são discussões, existem realmente debates, mas acho que o que mais chove é gente querendo dar aquele comentário que é tipo pra, pá, sabe, tipo, pra dar aquele choque, pra tipo, aquele que chama atenção, chama like, sabe? É isso que é lacrar. Eu conhecia antes esse tipo de atitude como mitar. Eu não sei se você vai lembrar da página Fatos Desconhecidos, que lá para 2012 sempre tinha alguém querendo mitar nos comentários da Fatos Desconhecidos, que é basicamente para ganhar like. Mas, além disso, eu acho que não se resume só a ganhar like, né? Você está querendo, com esse tipo de comentário, simplesmente não incentivar o debate ou discussão. Você está querendo simplesmente falar: eu sou superior porque eu disse isso aqui. Eu não acho que isso é uma coisa muito saudável, sabe? Por mais que a outra pessoa esteja errada, entende? Tem que tomar cuidado com o fim em que se fazem comentários em discussões de internet. Às vezes eu tô concordando com a pessoa, mas eu falo: esse tipo de comentário talvez tenha sido mal posto. Talvez esteja atrapalhando um diálogo que poderia, não necessariamente chegar em algum lugar, né? Porque raramente chega. Mas poderia não ter chegado com esse intuito só de querer encerrar a discussão e se impor presente na conversa.
Eu acho que a questão do lacre, cara, ela se tornou muito mais uma, como se fosse uma medalha pela sua superioridade moral, saca? E o lacre passou a ser mais do que uma tentativa de mostrar para o outro algum tipo de argumentação a respeito de um assunto, ou de alerta, ou de conversa, e passou a ser uma forma de você conseguir um reconhecimento dentro do seu círculo, ou de algum círculo maior do qual você se identifica. O lacre, ele passou a ser, não lacre, né, mas as discussões, elas começaram a tender para esse lado do lacre a partir do momento em que as pessoas meio que pararam de querer entender o lado do outro, ter realmente um debate, e passaram a preferir esse reconhecimento, essa grande quantidade de likes, do que verdadeiramente um diálogo. E isso é um problema, porque, como você disse, muitas das vezes esse lacre vem por meio de uma frase pronta ou de algum argumento que é bastante raso, mas a discussão acaba ficando muito nessa região aí de quem lacra mais, de quem imita mais, e no fim das contas acaba sendo uma disputa por uma medalha de reconhecimento de algum dos dois grupos do qual você faz parte, ou de qual dos lados você está defendendo.
Eu vou ser bem explícito no que você está falando. Eu vou ser bem explícito. Quem imita, quem fala mitar, geralmente é mais tendencioso à direita, e quem fala lacrar, geralmente é mais tendencioso à esquerda. E eu não vou levantar bandeira. A função, nossa função, nem tá longe de ser essa. Nós estamos longe de ter uma função, na verdade, nesse programa aqui, pra ser bem sincero. Mas é isso. Os dois lados têm o mesmo fim. Eu não tô falando. Eu sei que os discursos são diferentes. Inclusive, eu concordo mais com uns discursos do que outros. Mas o que a gente tá querendo dizer é: o fim é o mesmo. É essa medalha que o Pedrão falou. O que muda só é o lado que você está se pondo, que é o assunto que a gente vai discorrer mais nesse programa, que é principalmente essa questão de rótulo e fanatismo.
Eu acho que o que a gente está tentando passar é que é a seguinte questão, cara. Quando você entra numa discussão, você entra numa discussão para realmente formar novas ideias, trocar uma argumentação, ou você entra nessa discussão para simplesmente esperar que outras pessoas constatem que você está certo sobre o que você está pensando, né? Você está entrando nessa discussão para realmente ter um debate ou para receber uma medalhinha? Acho que é isso.
Bom, eu acho que não tem mais muita coisa a acrescentar. Se o Pedro tiver mais alguma coisa para falar, ele pode falar. Senão, a gente pode já começar o programa de fato.
Ah, sim. É, eu quero comentar um pouco o feedback da galera e como o pessoal tá abraçando o nosso projeto, né, cara? Porque acho que esse é o espaço mínimo que a gente tem e que a gente tem que fazer. É, tem que fazer alguns agradecimentos para a galera que tem baixado. É, eu fiz uma brincadeira nesse programa que a gente tinha tido milhões de ouvintes, né? Mas é claro que a gente não chegou nisso, mas o alcance foi muito maior do que a gente esperava, né, cara? Tipo,
Sim,
coisa
estamos
muito maior.
muito felizes mesmo.
E assim, a gente sabe que é uma mídia que nem todo mundo está acostumado, é uma mídia que a galera geralmente não conhece. É, encontramos pessoas nas ruas, olha só, estamos ficando famosos. Mas
Ok, explicou isso aí.
eu fui encontrado por um amigo e ele perguntou um pouco mais sobre o projeto. O pessoal tem se mostrado bastante interessado. Então é isso, acho que é o momento da gente agradecer isso aí. E, bom, a gente espera vocês no restante do programa e nos próximos, né, cara? E se você já ouviu o primeiro, obrigado por estar acompanhando o segundo. E se você chegou no segundo, ouve lá o primeiro, cara, também, porque tá muito interessante, foi um programa muito legal.
Exato, houve o primeiro até porque a gente só tem dois programas, então não vai ser tão difícil
Começa
assim.
do zero, né, mano?
Bom, exato. Bom, então é isso, podemos começar o programa. Bom, o programa de hoje é sobre fanatismo e rótulos. O Brasil, ele tem, querendo ou não, base em tudo que ele faz comparação no futebol. Mas calma, calma, ouvinte, calma. Não vamos ficar analisando se o Neymar deu um chute no triângulo equilátero da trave redonda quadrado sobre dois. Não. A gente vai falar, principalmente, começando o programa, como o futebol ajuda a gente a classificar coisas e também é uma grande fonte de extremismo. Mas antes que você já fique entediado, já adiantarei a todos vocês que nós trataremos sobre futebol, política e religião nesse programa. Então, se você tiver assim, um pouco de saco, dá uma puladinha aí, né, e vai para o assunto que mais te interessa. Mas iremos começar por futebol. E dou a palavra ao Pedrão para começar isso aí. Fica à vontade, Pedrão.
É, eu acho que mais do que dividir esses três temas, a gente quer colocar tudo isso meio que no mesmo assunto, que é o fanatismo, né? A sociedade brasileira, a gente enxerga a importância do futebol pro fanatismo. Eu acho que vale até um pouco a gente falar um pouco da nossa experiência, né, cara? Porque assim, eu tô muito... A gente aqui não precisa fazer mistério, né? Eu sou corintiano, você é palmeirense. E é muito engraçado como isso meio que molda a gente, né? Eu não lembro, por exemplo, qual a minha primeira lembrança com o futebol, cara. Eu só lembro de... Acho que a primeira lembrança que eu tenho é de uma Copa do Mundo, 2002. Eu já sou um pouco mais velho, eu lembro disso. E, cara, é impressionante. Eu não sabia nem o que estava acontecendo, mas eu estava ali meio que inserido num grupo, sem saber exatamente, ou sem ter consciência do que me fazia pertencer àquele grupo, mas eu tava torcendo por uma coisa que eu nem conseguia entender direito, né? O futebol, ele faz parte desse reconhecimento seu com a sua nação, no quando a gente fala de Brasil, né? Em alguns países europeus, mais próximo da guerra, né? Tipo, quando a gente fala de uma Segunda Guerra Mundial, de uma Primeira Guerra Mundial, mas principalmente quando a gente fala, por exemplo, da Alemanha nazista, por exemplo, outros fatores vão aparecer como fonte de reconhecimento e de pertencimento, de coesão social, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de construções, da arquitetura do povo alemão, isso foi uma forma de você puxar o nacionalismo daquela época para um viés político, né? É claro que a gente vai entrar nisso mais para frente, quando a gente for falar só sobre política, mas todos esses três elementos que a gente falou, o futebol, a política e a religião, eles são fatores de coesão social. Eles servem como uma forma de fazer com que você pertença a um grupo, né? E muitas vezes o grupo que é diferente, ele é visto como rival, né? Como a gente falou, a gente vai falar um pouco sobre o futebol primeiro. Então, eu acho que a importância do futebol no Brasil é exatamente essa, cara. Ele serve como um agente que vai unificar e vai servir como uma argamassa para grande parte dos círculos sociais que constituem o nosso país.
Eu acho que vai bem nessa linha, sim. Inclusive, já que falaremos de rótulos aqui também, futebol tem diversos tipos de rótulo. Por exemplo, quando a gente era criança, né? A gente soltava o famoso: você é palmeirense, você é porco. Você é corintiano, você é ladrão. Você é são paulino, você é... Não, vocês sabem, você é gay, sabe? Essas coisas, essa besteira. E já vem esse rótulo junto com o futebol, junto. O futebol, ele não evoluiu muito no pensamento. Então, o futebol está sim associado a rótulo e fanatismo. Em grande parte, infelizmente, por mais que eu goste. Tanto que, se você tinha um amigo que não gostava de futebol, provavelmente ele era, de certo modo, zoado por outras pessoas, e até mesmo você, às vezes, zoava ele também, quando mais jovem. A gente amadurece com o tempo e vai entendendo que cada um gosta de uma coisa, e é isso aí. Mas também, nesse quesito, tem as brigas de torcida organizada, por exemplo, que é o cúmulo do fanatismo no futebol, né? Que acontece até hoje. E é sempre uma tristeza. Infelizmente não tem muito o que acrescentar, mas é isso. O futebol, por mais que ele pudesse ter tido, por exemplo, a democracia corintiana lá atrás, que é algo totalmente avançado, ele parece que teve um momento que ele simplesmente parou no tempo e deixou de avançar e se tornou algo muito reacionário. Inclusive até o próprio Corinthians em alguns momentos, o que é um pouco triste. Era o primeiro time que decidiu brigar contra a ditadura. Corrige-me o Pedrão se eu estiver errado, né? Que ele é corintiano e vai saber mais do que eu.
Cara, eu acho que é bastante complicado, né? Porque eu queria fazer um pequeno comentário aí. Você comentou sobre as torcidas organizadas, né? Eu acho que boa parte do que a torcida organizada... Assim, a torcida organizada, ela tem alguns problemas e alguns pontos positivos, cara. Eu acho que existem alguns espetáculos dentro do futebol que só a torcida organizada consegue proporcionar.
Eu concordo. Né?
E eu acho até meio que um pouco de hipocrisia quando a gente vê... tem um jogo de Libertadores, que é o campeonato mais importante que a gente tem aqui na América do Sul. Alguns argentinos lá com fogos de artifício e bandeirão e tudo mais. E a galera elogia, e quando é aqui a gente reclama que o jogo está sendo paralisado, né?
Ah, sim.
Eu não acho que você ter torcidas organizadas dentro do estádio vai fazer aumentar ou diminuir a criminalidade, saca? É óbvio que existe aquele tipo de argumento que fala que a torcida organizada, ela tem que acabar porque é uma porta,
é uma entrada para o criminalismo.
Criminalismo e tudo mais. Pipopopó. Mas, cara, sinceramente, eu acho que a torcida organizada, como qualquer outro âmbito da sociedade, ela vai ter alguns problemas, né, cara?
Suas maçãs podres, né? Ela vai ter suas maçãs podres.
É lógico, mas aí a gente, antes de gravar, estava falando sobre a questão de você separar, fazer um clássico, né, um Corinthians e Palmeiras, em que você só tem uma torcida e tudo mais. É muito problemático, cara, porque você, ao invés de você tentar juntar pessoas que estão ali pro mesmo âmbito, no mesmo âmbito,
isso é muito triste, na verdade,
fazer coisas iguais, embora com destino, que é torcer com pessoas diferentes, por pessoas diferentes, por clubes diferentes, você tá separando elas, tipo, como se a gente fosse um bando de animais que não conseguem pensar e ficar sem se agredir, saca? E sei lá, cara, eu acho muito complicado. O que me incomoda nisso também é que a gente tá trazendo um pouco dessa ignorância, que ela não é só exclusiva do futebol, para alguns outros âmbitos, como a religião e como a política, a intolerância, né, cara? Eu acho que mais do que a gente falar sobre rótulos e religião, é falar um pouco também sobre intolerância, cara. Porque ela tá presente nesses três pontos que a gente falou aqui. E é complicado, cara. A gente tá num momento muito complicado no nosso país. E passa por isso também. A gente é educado pelo futebol. O futebol é um viés de educação e de comportamento social.
É, o futebol tá tão intrínseco na sociedade que até pessoas que não gostam de futebol, elas soltam alguns jargões que vieram dele. Por exemplo, tudo acaba em pizza, foi uma manchete de um jornal que foi relatando uma reunião de diretores do Palmeiras, que ficaram até meia-noite conversando, não chegaram num consenso e foram para uma pizzaria. Ou quando falam, ah, eu vou ter que cobrar escanteio e correr para cabecear, ou a essa altura do campeonato. É coisa nossa, então. É uma coisa que está mais intrínseco na gente do que a gente pode até querer. Inconscientemente, a gente está utilizando o futebol como uma ferramenta para falar sobre o dia a dia.
Bom, só um último adendo então sobre essa questão do futebol. Para quem diz que o futebol não está entrelaçado, não está enraizado na nossa educação, cara, por favor, eu quero que você me diga se durante a Copa do Mundo você não vestiu a camisa da CBF, se você não fez piadinhas com o canarinho pistola, porque assim. É só você ver, mesmo quem não assiste futebol com frequência, tava lá reclamando que o Neymar tava se jogando no chão. Você não pode entender o que é um pênalti, mas você tava falando que o Neymar tava rolando no chão. Então, assim, o futebol tá intrínseco na nossa educação. Ele é, sim, um agente aglutinador, socialmente falando, né? E ele é, sim, infelizmente, ele se tornou uma base de comparação para tudo no nosso país. Inclusive para a política e para a religião também, né? Aquela história de que futebol, religião, política não se discute, vem muito disso também. Dessa noção nossa de entender como se tudo fosse pautado, nessa dicotomia em que se você é um, você não pode dialogar com o outro. Se você é um, você não pode estar na torcida junto com o outro. Se você é da esquerda, você não pode trocar uma ideia com o cara da direita. Então, é isso, né? Se você é da Igreja Católica, você não pode falar com o evangélico. E aí, esse tipo de pensamento acaba gerando mais e mais intolerância e acaba gerando esse cenário que a gente tem hoje. Então, a gente pode terminar essa fala sobre futebol e falar um pouco sobre religião, véio. Vamos para a vírgula sonora e falar um pouco sobre religião.
Bora lá. It's bigger than you, and you are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Futebol, política e religião não se discute, mas não aqui no nosso programa, pois agora falaremos de religião. E para abrir esse assunto, pisando em ovos um pouco, com todo respeito a você, ouvinte, não iremos criticar nenhuma religião. Iremos falar sobre intolerância religiosa. E não estou falando de cara de cristianismo ou alguma das religiões que mais predominam no Brasil, né? Mas o tópico aqui é intolerância, que parte muito também de ateus, por exemplo. Existe uma grande, mas grande mesmo, ideia na cabeça do ateu que ele é superior a qualquer pessoa que acredita em alguma religião. E eu sei disso porque eu já fui ateu. Olha só, ex-ateu. Bom. Agora eu me identifico com o agnosticismo, talvez esteja em procura de alguma religião até.
Se você é um ateu recém-convertido e tem a necessidade de converter todo mundo, você é tão chato quanto as pessoas que você critica.
Na verdade, eu diria que você é mais chato, porque eu já fui ateu e eu sei que eu era muito mais chato. Porque às vezes tinha gente que tinha alguma crença e estava de boa no canto dela, e eu ia lá encher o saco dela por nada, gratuitamente. E me arrependo disso, bastante. Então, eu acho que vale abrir por isso daí também. O Pedro, faz parte da Umbanda, né, Pedrão? É isso?
Isso.
Então, se você quiser explicar um pouco, talvez, não sei se você sofre algum tipo de preconceito ou alguma coisa assim, ou se você quiser abrir um pouco para explanar como funciona a intolerância sobre a sua visão, fica à vontade também agora.
Ah, então, cara, assim, eu tenho uma relação tranquila quando a gente fala sobre religião, porque, assim, eu cresci numa família que é constituída por alguns médiuns, né? E eu sempre tive a opção de conhecer outras religiões, né? Então, eu já fui em templo budista, já entrei Igreja Católica, já passei por centro. Enfim, eu não tive muitos problemas com a questão religiosa, mas eu sempre tive um pouco de receio de falar sobre, sabe? Eu fui perder isso muito depois de já crescido, quando eu entrei num ambiente mais de faculdade. Você tá ligado, né, mano? Você me conhece aí uma cota, uns 6 anos aí. E, pô, acho que eu fui falar sobre isso com você depois de muito tempo, né? Depois de anos, né, velho, de amizade. E, assim, eu sinceramente, eu não sinto muito dessa intolerância, porque eu não sou um praticante, eu não sou um cara que vou sempre em templos, né? É uma coisa mais minha, assim, pessoal, né, cara? Mas, mais do que falar um pouco sobre a nossa experiência pessoal, cara, a gente tem que falar sobre o que tá acontecendo no nosso país, né, cara? Tem uma bancada religiosa que tem vetado alguns projetos que são, no mínimo, questionáveis, porque esses processos de recusa desses projetos são, no mínimo, questionáveis. Porque você está tendo tomadas de decisões que são estritamente políticas, que não tem a ver com religião, sendo tomadas por pessoas que não sabem diferenciar esse tipo de coisa. É importante a gente lembrar que o Brasil é um país laico, pelo menos
sim,
sob a Constituição somos um país laico. Então, a gente precisa entender que a gente não pode vetar um projeto simplesmente pautado na nossa crença religiosa. E eu acho que o mais importante é, você pode ter as suas crenças religiosas, mas a sua crença religiosa, ela não pode influenciar na vida alheia, naquele cara que segue uma doutrina diferente da tua. Nós somos, embora não pareça, somos um Estado laico.
Eu acho que é interessante você tocar nisso, nesse assunto de Estado laico, pois o Brasil está perdendo cristãos, né? Esse é um dado, isso é estatístico. O Brasil está perdendo muitas pessoas de religião. Mas sempre vai ter aquela pessoa que fala: ah, então a gente está indo para o caminho certo, porque o caminho certo é a ciência. O caminho certo é você acreditar no que tem ideias objetivas e tal. Depende o fim disso. Porque, assim, por mais do mesmo jeito que é um problema você utilizar suas crenças para, por exemplo, discutir algo que envolve um tema talvez de saúde pública, talvez de envolvendo talvez outras coisas, tipo pena de morte, etc., também é condenável essa arrogância, né? Porque não necessariamente que a ciência consiga provar coisas que ela é algo a ser acreditado também. Por exemplo, ela com certeza tem caráter objetivo. Mas existem... Eu estava lendo esses dias umas matérias, umas reportagens da Folha, que estavam falando que mesmo você falando muito sobre ciência com uma pessoa religiosa, não necessariamente ela vai deixar de ter a crença. Eu acho isso algo positivo, na verdade. Tem gente que precisa ter uma crença, precisa seguir alguma coisa. Religiosidade faz bem, na verdade, faz bem. Você seguir algum culto, alguma coisa, desde que, claro, tudo na sua proporção. Você não precisa ser radical para nenhuma dos dois lados da balança. Eu estava lendo aqui uma matéria da Folha, como eu disse, que eu tinha achado uma frase muito interessante que fazia a síntese do que eu estou querendo dizer aqui, né? E a frase que eu achei em meio a uma matéria aqui da Folha, e a matéria, inclusive, eu vou deixar na descrição aqui do nosso programa, tem uma frase que diz: vendo de longe, o mundo parece quase à beira de admitir que não existem verdades, apenas ideologias concorrentes, narrativas lutando contra narrativas. E eu estou falando justamente de ciência e religião. Uma não anula a outra. Por mais que seja engraçado a gente traçar um gráfico assim, que no começo do século XX a religião estava alta, aí com a chegada do homem à lua houve uma grande descrença, mas depois volta a subir de novo agora, né, nessa nossa atualidade. É quase um gráfico que faz um U, assim. E E é interessante você ver isso, mas as pessoas não perderam a sua religiosidade com o advento da ciência. E isso é algo interessante. Isso eu vejo isso como um algo positivo, como um não extremismo. Mas eu tenho medo que vá em direção ao extremismo da religião também, que é o que vem acontecendo com uma pauta que o Pedro trouxe da bancada religiosa.
Eu acho que como a gente falou lá que existe no futebol o Palmeiras e o Corinthians, as pessoas tendem a entender a religião como adversária da ciência, né? Quando
É.
na verdade não é assim que funciona, né, cara? Tipo, a gente tem um monte de cientista que é religioso, né, cara? E um monte de religioso que acredita no progresso da ciência. Eu acho que quanto mais essas duas dialogarem, mais próximo de um equilíbrio a gente pode chegar, né? Não é, como eu disse, cara, eu às vezes eu sou professor, eu vou ser professor, sou um cara que tô lendo textos científicos o tempo todo, e o tempo todo eu me pego em algumas contradições, né? Em alguns pontos que me fazem pensar sobre isso, né, cara? Existem momentos, é lógico que existem momentos que elas vão ser conflituosos, mas não necessariamente. Elas não andam necessariamente em paralelo. Se te faz bem acreditar que a ciência é o caminho pelo qual você tem que seguir, tem que estar lá, tipo, tem que ser isso e nenhum tipo de espiritismo ou de espiritualismo para você é importante, ok. Se você acredita que a religião é o seu caminho, que você não quer ouvir falar sobre a ciência, tudo bem também, só não replique coisas estúpidas como o fato sei lá, a Terra ser plana, ou usar da sua argumentação religiosa para ofender uma pessoa. Assim como a gente falou, né, o cara que é cego pela ciência pode ter também um discurso bastante pejorativo e bastante assim, até às vezes preconceituoso,
Arrogante,
um
né? Acho que
cara
chama de arrogante
arrogante,
também.
o cara que tem a religião lá dele definida. Eu acho que o mais importante segue o teu caminho, parça, sem ser um cuzão, entendeu? Esse é o ponto.
Tá certo, tá certo. Bom, vamos encerrar esse tópico por aqui. Vamos dar uma vírgula sonora para o pessoal dar uma respirada e a gente volta já já com política.
Então, a única coisa que a gente quer nesse exato momento é que se faça justiça. Ela vai ter que recuperar esse rio todo aí.
Peixes mutantes invadindo o Congresso, vomitando poluentes com logotipo impresso. Tem R, quem é do mangue não esquece. As vítimas perecem, as famílias enlouquecem. O caranguejo gigante decepando seus corpos, aniquilar suas famílias, jogá-las aos corpos. Garças bizarras movidas a óleo, sem dó e sem dor, picando seus olhos, sobrevoando em campos. Uma seleção de mortos, pensamentos mórbidos.
Bom, chegamos ao último bloco desse nosso segundo programa e falaremos do assunto provavelmente mais difícil e mais polêmico e mais debatido em rede
Eu
social.
mal posso esperar por falar sobre isso.
Tá bom, então pode começar, fica à vontade. O microfone é
Vamos
seu.
falar sobre o Fla-Flu da política nacional.
É, o famoso comunista petista fascista tucano, né? Famoso. Realmente Fla-Flu, cara. Acho que não tem definição melhor.
Primeiro, política não é simplesmente dois lados.
Futebol.
Não é futebol, não é futebol. E não é dois lados, tá? Não é porque o seu amiguinho é dizer que é, sei lá, apoiador de uma revolução armada. E não é porque o seu amigo é de direita que ele é um fascista, tá? Acho que mais importante a gente tem que entender que são concepções de mundos diferentes. E a gente tem que dialogar, cara. Porque senão aí acontece o que está acontecendo com o nosso cenário do nosso país hoje em dia. A gente tem uma eleição daqui 2 meses e a gente não tem candidato plausível pra gente votar, cara. A gente tem discurso de ódio em debates políticos, a gente tem jornalistas que não conseguem fazer uma entrevista sem interromper entrevistado, seja qual for o
Né?
lado desse candidato, tá? Independente se você vota em um ou no outro.
Eu concordo, eu concordo. É, eu mandei pro Pedro, antes de gravar esse podcast aqui, um vídeo do Pirula, que é um cara que eu, particularmente, eu gosto bastante.
É porque você dele, é de esquerda, porque... né, Vi? Porque você é comunista.
Porque, assim, tem um vídeo... eu tenho um vídeo do Pirula que se chama Direita-Esquerda, Direita-Esquerda. E o Pirula, ele vai analisar a direita-esquerda da seguinte maneira, uma maneira bem, bem, bem simples. Na Itália, existe um termo chamado Terone, que é como os povos do norte chamam os povos do sul. É um termo bem pejorativo, por exemplo. Então, assim, a gente vive um momento que é o seguinte. Às vezes você é de tal ideologia, mas você, às vezes, fala um termo que pode dar indício que você é do outro lado e você é chutado pelo seu próprio lado, o que é irônico. Então, assim, o termo Terone é o seguinte. Pessoa do norte chama pessoa do sul. Você é Terone. Mas uma pessoa que ainda está no norte, só que um pouquinho mais ao sul, ela fala o seguinte, não sou Terone, não. Terone é daqui pra baixo. Aí é que tá um pouquinho mais pra baixo e fala, não, eu também não sou Terone. Terone é daqui pra baixo. E é assim que a gente empurra com a barriga quem é o quê. Entende? Às vezes a pessoa está do seu lado, ela discorda de você em algum ponto, e você polariza ela direto pro outro lado. A gente vive esse momento de extremismo dos dois lados. E também tem a pessoa que é lá do sul que fala, eu sou Terone mesmo, sabe? Tem isso daí também. Mas o exemplo desse daí que eu tô querendo trazer é isso daí de falar, você é de tal lado, você não é daqui não, você tá falando besteira. Você não concorda comigo, você é direitista. Você não concorda comigo, você é comunista, sabe? Aí a gente tá nesse ponto de polarização das conversas.
Então, velho, sobre essa questão de chutar a pessoa que pensa diferente da gente... Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus amigos quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, que é a seguinte, né? Na época a gente tinha três grandes potências que pensavam completamente diferente a forma de lidar o mundo. A forma com que a economia devia girar, a forma como as pessoas deveriam viver e tudo mais. A gente tinha nos Estados Unidos o Roosevelt, na União Soviética o Stalin e na Inglaterra a gente tinha o Churchill. Esses três caras pensavam completamente diferente política e sistemas econômicos. Mas esses três caras conseguiram sentar numa sala e conversar os três sobre como lidar com um aparente inimigo em comum, que era o Estado nazista, que era anticientificista, antidebate e tudo mais que a gente já sabe. Aí eu costumo falar, fazer essa brincadeira, né? Se o Churchill, o Roosevelt e o Stalin conseguiram ficar numa sala e discutir propostas para impedir esse avanço do discurso cientificista, esse discurso anti-debate, por que você, né, que está aqui no Brasil, não consegue sentar numa mesa e conversar civilizadamente com um cara que pensa um pouquinho diferente de você, que vota no candidato que você não gosta? Né? Será que não falta um pouquinho de compreensão da gente começar a trocar um pouco mais de ideia sobre isso? Sabe, é aquilo que a gente falou, política se discute sim, assim como religião e futebol. Então acho que falta um pouco disso.
Falou bonito, hein, Pedrão? Falou bonito, gostei dessa comparação aí. Gostei bastante, pra ser bem sincero. E seguindo por essa ideia aí de que está acabando com o diálogo, o que a gente mais vê nas redes sociais são discussões que, bom, elas não são debates, são discussões, são apenas brigas em que, geralmente, uma pessoa, o maior foco dessa pessoa é desqualificar o argumento do seu, entre aspas, adversário por meio do rótulo que ela joga nela. Por exemplo, mas você não pode falar isso. Eu tô vendo pela sua fotinha aí que você é maconheiro. Então, assim, você não pode falar sobre isso porque maconheiro nem é gente. Tipo, sendo bem exagerado. Ou também um exemplo do outro lado, mas pela sua foto eu tô vendo que você é uma pessoa conservadora, religiosa, você não pode falar sobre esse assunto porque você não entende. Sabe, é uma grande arrogância que existe, né? Isso cansa. Cansa até, você pode, o seu lado, vou dizer assim, eu geralmente quando eu faço política eu compenso, e o Pedro também me joga na esquerda, né? Eu posso negar até a morte, mas eu caio sempre na esquerda liberal, não tenho como negar, não vou. Eu não vou me deixar de expor a isso, né? Mas eu não vou levantar bandeira sobre isso. Inclusive, muitas discussões de gente de esquerda está me cansando, sabe? Está me cansando por esse tipo de atitude. Eu não sei se o Pedro também sente a mesma coisa, mas eu sinto muito disso. Eu estou cansado da arrogância que vem do pessoal que até que eu concordo com aquela pessoa. E a arrogância dela me cansa. E isso faz eu entender o porquê que a direita está crescendo tanto no Brasil. Faz muito sentido, na verdade. Na verdade, eu vou resumir isso com dois, talvez três, comentários famosos de internet, que é: nossa, cara, você é burro, como você não sabe isso? Ou também: nossa, pobre de direita, kkkkk. O que você espera que venha desse tipo de resposta, desse tipo de comentário? Sabe? Você espera que a pessoa vai te amar depois disso? Não vai acontecer esse tipo de coisa, não. A pessoa com certeza vai sentir uma repulsa maior ainda por você e pelo que você pensa.
Então, eu acho que, voltando para o foco geral, que são esses três assuntos, né, o futebol, a religião e a política, eles são, desde o início a gente está falando isso, formas de você se identificar com o seu grupo social. Mas a gente precisa entender que não é porque você se identifica no seu círculo social por meio desses agentes que você não pode respeitar outro círculo social. Você não pode haver um diálogo e uma troca entre essa sua bolha social, né? E você, mais do que isso, você tem que respeitar. Sabe aquela história de eu posso não concordar com a sua opinião, mas eu sou obrigado a defender o seu direito de ser um idiota? É mais ou menos isso. Você pode não concordar com o seu amiguinho, mas você tem que sempre defender o direito dele de poder expor a opinião dele ou a visão dele, desde que essa visão não seja uma visão que atinja outras pessoas no sentido de impossibilitar direitos, impossibilitar o ir e vir de outros grupos sociais, né?
Eu acho que o que você está querendo dizer, basicamente, é o paradoxo, fazendo um adendo aqui, o paradoxo de lidar com pessoas de atitude extremista. Pessoas que têm caráter autoritário, elas têm a tendência de querer censurar a outra. Mas você tem que respeitar essa pessoa até o ponto que ela não for censurar o outro. Então, o paradoxo é: censurar a pessoa que quer censurar é hipócrita, mas isso evita um dano maior a longo
Com
prazo, vamos
certeza.
dizer assim.
Então é isso. Respeito no futebol, por favor. Não deixe a sua influenciar na vida das outras pessoas. E, por favor, dialoguem quando o assunto política. E, mais do que isso, não jogue fora o argumento do seu amiguinho por rótulos que você atribui a ele ou que outras pessoas atribuem a ele. A pessoa sempre, sempre tem alguma coisa a acrescentar. Na sua vida ou no seu conhecimento, cara, independente do que ela seja, tá? Então, acho que é um pouco disso. Ficou um pouco triste esse final, né, Matheus?
Então, eu vou aproveitar, eu vou fechar, vou parar por aqui antes que a gente comece a ficar mais deprimido. Eu já vou pedir a todos vocês a sua colaboração. Se possível, siga a gente no Instagram, siga no Facebook, mande perguntas para o nosso programa. Nós recebemos as perguntas por stories, por direct, por messenger, por WhatsApp, até se bobear. Recebemos por e-mail, que o nosso e-mail, inclusive, é o podcre.podcast@gmail.com. E antes de encerrar o programa de vez, vamos estrear um mini quadro aqui. Olha que legal! Não só estreamos o quadro das perguntas, mas iremos estrear aqui o quadro da falácia de hoje. E a falácia de hoje é a mais famosa das discussões de redes sociais, claro, não poderia deixar de ser ela. Ad hominem. Você já deve ter ouvido falar 600 vezes alguém falando ad hominem, ad hominem. Mas às vezes a pessoa nem sabe o que é e nem você, mas ela tá soltando lá e você fica quieto porque você não sabe o que é. Pessoa mitou, né?
É
Então,
lacrou, tem que ser pros dois
ad
lados.
hominem é. Pode ser também.
Você
Não, eu
quer
sei,
uma
também você
medalha?
falou lacrou.
Não,
Eu
acho que eu lacrei
quis.
agora. Eu acho que eu lacrei agora.
E o ad hominem é você atacar o caráter do seu oponente ou traços pessoais em uma tentativa de minar o argumento deles. O site que eu estou buscando isso aqui é Your Logical Fallacy Is. Eu vou deixar anexado no link aqui. E o exemplo que ele dá é: depois de Sally apresentar um caso eloquente, convincente de um sistema tributário mais justo, Sam pergunta ao público se devemos acreditar em alguma coisa de uma mulher que não é casada, que já foi presa e cheira um pouco estranha. Bom, é isso. Então vamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado a você que teve paciência. Divulgue o nosso podcast se puder. Participe, como eu disse antes, mandando perguntas. E é isso aí. Um forte abraço e até a próxima.
Valeu, pessoal. Até a próxima. Esperamos vocês no próximo episódio.